José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Muito bom dia.
Bom dia, como vão? Queria aproveitar para saudar todas e todos os portugueses que nos estão a ouvir e desejar-lhe um bom ano, porque julgo que é a primeira vez que este ano estou a falar com eles.
Estão a falar aqui com a comunidade, sim. Ora, vai haver a repetição das eleições aqui no Círculo da Europa. Quais são as suas expectativas em relação à mobilização desta vez dos imigrantes?
Bom, as expectativas não podem deixar de ser positivas e queria, antes do mais, agradecer a confiança que os imigrantes têm no seu país. Hoje mesmo soubemos que este ano foi mesmo o ano que termina, o ano 2021, foi mesmo o ano em que os portugueses mais colocaram suas receitas em Portugal. É mesmo o maior ano depois da adesão de Portugal ao euro, e portanto isso mostra uma confiança muito grande dos portugueses que se encontram no mundo, no seu país de origem, na sua terra natal. E portanto eu queria deixar ficar esta palavra de agradecimento pela confiança que continuam a ter em Portugal. Em segundo lugar, queria também agradecer-lhes a confiança que manifestaram no Partido Socialista, nomeadamente no Dr. António Costa, nosso Primeiro-Ministro, porque a votação foi muito expressiva. Eu recordo que eu tive responsabilidade no avanço do recenseamento automático, o que permitiu que 1.100.000 portugueses que não tinham condições para poder votar, porque não estavam sequer recenseados, passaram a estar recenseados e vê-se já os resultados dessa mudança feita por nós. Eu recordo que em 2015 votaram 28 mil portugueses e desta vez votaram mais de 250 mil. E, portanto, também queria deixar ficar uma palavra de reconhecimento a esse esforço que todos fizeram para poder votar e agora um apelo para que todos possam fazer um esforço acrescido, um esforço adicional. Por nós, pelo Partido Socialista, não tinha havido necessidade, porque nós, juntamente com os outros partidos, tínhamos acordado não reclamar dos votos que não trouxessem o cartão, a cópia do cartão de cidadão e do bilhete de identidade.
Mas foi essa a razão que levou a que fosse anulada a votação e que os imigrantes aqui no Círculo da Europa tenham de repetir, não é?
Sim, é evidente que essa é uma obrigação, ou seja, eu apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir para que procurem seguir as instruções do boletim de voto, ou seja, procurarem colocar dentro do envelope branco uma cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade. E também quero dizer-lhes que não fica posta em causa, digamos, o segredo e o sigilo do voto, porque apenas serve quando é aberto esse boletim branco, verifica-se que foi mesmo o cidadão que enviou o voto, depois dentro desse envelope branco está o envelope verde que está fechado e é dentro do envelope verde que está o voto. O envelope verde é colocado dentro da urna, portanto, e convém que os cidadãos tenham consciência de que não há forma de saberem quem votaram, mesmo mandando a cópia do cartão de cidadão, porque essa é uma obrigação legal. Ora bom, mas sendo uma obrigação legal, e o Tribunal Constitucional decidiu de acordo com a lei, e portanto é uma obrigação legal, contudo os partidos políticos tinham entendido não reclamar dos votos, porque se não reclamassem não tinha havido qualquer problema. Acontece que o PSD, depois de ter acordado com os outros partidos que não reclamaria, decidiu reclamar e proceder, digamos, à anulação, digamos, de 157 mil votos. Sim. Ora, os pequenos partidos fizeram, digamos, reclamaram para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, de facto, veio dizer que o voto não podia ser contabilizado nos termos em que foi contabilizado e misturado com os outros votos. E, portanto, mandou repetir todo o ato e todo o processo eleitoral. Agora, o que importa é que os portugueses possam participar, como sabem, agora também por nossa foi uma decisão, aliás, tomada no meu tempo, enquanto secretário de Estado das Comunidades, não é sequer necessário fazer o pagamento dos correios para poderem enviar o boletim para Portugal. Recebem, portanto, o boletim em suas casas. E importa é que o mandem até dia 12 de março, porque tem que estar cá até dia 23 e, portanto, só serão contabilizados os votos que cheguem a Portugal até dia 23 de março. Uhum. Portanto, significa que os portugueses devem, até dia 12, enviarem os boletins de voto para Portugal. O porte é pago, como disse, não tem que efetuar qualquer pagamento. Mais uma vez, lembro aos portugueses as políticas que temos, que desenvolvemos quando o governo do Dr. António Costa tomou posse.
Mas antes de prosseguir com essas políticas, deixa-me só chamar aqui a atenção para uma questão, que é exatamente que levantou aí, que é a questão da votação. Lembrar que o secretário-geral do PS, António Costa, disse precisamente em relação à repetição, sobre esta questão da repetição das eleições no Círculo da Europa, que deve servir de lição para todos e também sobre a necessidade de haver uma lei mais clara. No seu entender, o que é que pode ser melhorado?
Ora bom, há vários aspectos que importa melhorar nas leis eleitorais. Como também foi explicado pelo nosso cabeça de lista, o deputado Paulo Pisco, tinha sido feita já uma mudança, ou melhor, foram feitas mudanças no tempo em que eu fui secretário de Estado, foi precisamente essa mudança que permitiu a introdução do recenseamento automático e com isso garantir que 1.100.000 pessoas que estavam fora dos quadrados eleitorais tenham podido aceder às condições de votação. Fez também uma alteração a partir de 2019, a tempo das eleições autárquicas, e estava em curso, portanto, o diálogo entre os partidos para efetuar alterações à lei eleitoral. Contudo, caiu a legislatura e, portanto, foi necessário realizar eleições e não houve condições para o fazer. Neste caso da revisão das matérias eleitorais, como se sabe, é necessário uma maioria reforçada, uma maioria absoluta, ou uma maioria de 2/3 consoante as matérias. Uhum. E, portanto, esse diálogo existe entre os diferentes partidos e há matérias que faz sentido, efetivamente, revisitar e melhorar. Por exemplo, uma das questões que está em apreço tem a ver com o seguinte. Precisamente para garantir que o cidadão eleitor é identificado quando envia o seu cartão, o seu boletim de voto das comunidades para Portugal, para o território continental, está precisamente na introdução de um número mecanográfico que foi introduzido naquilo que vulgarmente se chama um código de barras. Ou seja, no boletim de voto existe um código de barras que já permite a identificação do cidadão eleitor. Ou seja, quando chega esse boletim de voto, esse neste caso este envelope, que é um envelope branco, tem esse código de barras que é identificado pelos escrutinadores que estão na mesa e descarregam nos cadernos eleitorais. Portanto, o envio da cópia do cartão de cidadão, em certa medida, é uma redundância. E a própria Comissão Nacional de Eleições reconheceu que era apenas um elemento adicional. Ora, por exemplo, nesta matéria faz sentido que os partidos considerem ou reconsiderem se deixar a exigir aos cidadãos portugueses no estrangeiro que enviem uma cópia do cartão de cidadão. É um dos aspectos. Depois a questão da uniformidade também, digamos, da metodologia de voto. Ou voto, adotarmos só o voto presencial, ou adotar também o voto por correspondência para outros atos eleitorais. Enfim, há um conjunto de matérias vasto que tem vindo a ser objeto de discussão. Por exemplo, a representação dos deputados e o número de deputados eleitos pela imigração. São matérias que exigem um diálogo entre os partidos, porque se exige, por um lado, uma maioria de 2/3, e importa que estas matérias sejam tão consensuais quanto possível.
Ainda vai levar alguns anos, certamente.
Não podemos, falar nesses termos. É necessário que as mudanças se façam. Nós queremos que algumas mudanças se façam o mais rapidamente possível. Ou seja, nós, depois de se iniciar a legislatura, o Partido Socialista tem um compromisso de encetar o diálogo com os outros partidos para se poder melhorar aquilo que é possível melhorar.
Outra questão, que é o facto dos votos terem sido anulados e os imigrantes terem o sentimento que o voto deles não é muito importante.
A prova de que é importante é que nós estamos de novo empenhados na campanha eleitoral e estamos empenhados no esforço de mandar, digamos, toda a estrutura administrativa do Estado, toda ela organizada para que possam participar no ato eleitoral. Para se ter uma pequena ideia, cada vez que se repete um ato eleitoral desta natureza, nós estamos a falar de muitos milhões de euros. É, portanto, um investimento que está a ser feito. Está a ser feito pelo governo do Partido Socialista, porque até 2015 apenas votavam 28 mil pessoas. Eu chamo a atenção para esse aspecto. Ou seja, apenas havia 318 mil cidadãos recenseados e apenas votavam 28 mil pessoas nas legislativas. Nas eleições presidenciais votavam apenas 12 mil cidadãos. Nós estamos a falar agora de mais de 250 mil cidadãos a votar. Essas mudanças são o resultado do esforço, do trabalho do Partido Socialista no Parlamento e do Partido Socialista no Governo. Agora, é preciso darem confiança, um voto de confiança, porque nós temos um conjunto de políticas para fazer, para desenvolver, nomeadamente no apoio às comunidades de todo o mundo, nomeadamente na modernização dos serviços consulares, no reforço dos seus meios humanos. Nós, uma das medidas que está em curso tem a ver com a possibilidade dos cidadãos poderem tratar de muitos dos seus assuntos a partir de casa, sem terem necessidade de se deslocar aos consulados, para renovar o seu cartão de cidadão, para renovar o seu passaporte, para obterem acesso a muitos documentos da administração, sem terem necessidade de se deslocarem aos consulados.
Mas para que isso seja possível, é necessário também que haja meios, nomeadamente humanos.
Eu queria dizer que nós, desde 2016 até 2020, tínhamos vindo a crescer todos os anos consecutivamente. Tínhamos ultrapassado mesmo os 2 milhões de atos consulares, ou seja, de atos praticados nos serviços consulares. Ultrapassámos os 2 milhões e 100 mil atos consulares. Veio a pandemia, é claro que a pandemia não justifica tudo, como é evidente, porque sei que muitos pensarão que a pandemia agora justifica tudo. Não, a pandemia não justifica tudo, mas a pandemia criou dificuldades no serviço de administração pública, não apenas nas comunidades e nos serviços consulares, mas também na administração pública portuguesa, no território nacional, e, portanto, há agora que recuperar esses atrasos, que foram atrasos provocados pelo facto de dos funcionários estarem em teletrabalho, ao mesmo tempo continuar a fazer um esforço para reforçar os meios humanos, porque é evidente que o reforço dos meios humanos tem que prosseguir, a par com a modernização dos serviços, porque muita da modernização dos serviços e da digitalização dos serviços vai fazer com que seja necessário menos recursos humanos para garantir que os cidadãos tenham muitas das suas necessidades. Por exemplo, hoje, para fazer a nossa declaração de IRS, já não temos necessidade de nos deslocarmos ao serviço de finanças. Nós podemos fazê-lo a partir do nosso próprio computador. Hoje, a renovação do cartão de cidadão já pode ser feita a partir do nosso próprio computador. Não temos necessidade de nos deslocarmos ao serviço da administração pública. Como se sabe, o Governo também aumentou o número de páginas do passaporte para que os passageiros frequentes evitem renovar tão repetidamente o próprio passaporte. Ou seja, tem havido um conjunto de mudanças políticas importantes para facilitar a vida dos cidadãos portugueses no estrangeiro na relação com a sua administração. E diz-me, bom, mas ainda há muito para fazer. Com certeza, há muito para fazer, muito para melhorar.
Sim, porque em situações de urgência, por exemplo, eu conheço um caso, como foi relatado, dizer que a pessoa precisava precisamente de um passaporte e como não conseguia a marcação aqui no consulado, vai a Portugal fazer isso. Não faz sentido.
Em regra, a renovação de um passaporte não é uma questão de urgência, porque veja o seguinte, o passaporte tem uma data de expiração. Significa que os cidadãos, quando sabem que o passaporte se vai expirar, imagine, em dezembro deste ano, significa que nós temos que ter a preocupação de, com algum tempo de antecedência, tratar da renovação do passaporte.
Sim, mas se for feito pela primeira vez...
Não podemos deixar para a última hora a renovação do passaporte. Ou seja, também há responsabilidade dos cidadãos que não podem alienar. Por exemplo, esta questão da cópia do cartão de cidadão. Os cidadãos, no boletim de voto que receberam em suas casas, refere que é necessário enviar com cópia do cartão de cidadão.
Sim,
portanto,
sim.
Entendeu? Não mandar. Portanto, mas não podemos também esquecer que também há responsabilidade de cada um de nós. O Estado não pode fazer tudo por nós. E não podemos esquecer que temos... em Paris, só em França, cerca de 1.200.000 portugueses e lusodescendentes, e como é evidente, é muito difícil termos todos os recursos humanos que seriam necessários para garantir um serviço de qualidade como gostaríamos de poder disponibilizar. Agora, o que é muito importante? É que as pessoas saibam que há um esforço da administração pública portuguesa, do Estado português, para melhorar as suas condições, e esse esforço nós queremos que continue. E, portanto, pedimos também este esforço adicional. Por nós, já dissemos, pelo Partido Socialista, não tinha havido repetição das eleições, mas houve quem assim entendesse que devia acontecer. Temos que respeitar essa decisão. Agora, apelamos a que todos participem e votem ativamente nestas eleições para que, em Portugal, e para que as autoridades portuguesas sintam e percebam que os portugueses estão interessados na vida política do país.